sou eu, hein? Tô aqui na sua Rádio ES, hoje a rádio que está conectada com a sua emoção e ligada no seu tempo, juntamente com o portal eshoje.com.br, trazendo sempre as principais notícias do dia para você, aqui sempre de utilidade pública, né? Bom, você ligado com a gente, agora é hora da entrevista do dia. E a entrevista do dia é um assunto que você deve ficar muito atento. Primeiramente, cumprimentar aqui o doutor Eduardo Sarlo, advogado especialista em Direito Público e Civil. Doutor Eduardo Sarlo, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa.
Bom dia, Vi. Como vai? Tudo bem? Bom dia, ouvintes.
Tudo bem. O senhor está falando no Viva Voz ou está falando no headphone?
Tá dando eco,
realmente a qualidade.
Aqui, então.
Isso, a qualidade não ficou boa. Só podemos ajustar. Aí você conectado com a gente, doutor Eduardo Sarlo.
Acho que agora melhorou.
Agora está espetacular, estéreo.
Que bom.
Muito obrigado, bom dia.
Bom dia a todos.
Bom, e o golpe do falso advogado que tem se espalhado, incomodado, assustado, dando prejuízo à população e o meio do direito preocupado com o avanço desse golpe?
Jair, está em voga esse assunto. Graças a Deus, a imprensa tem contribuído muito para debater esse assunto, porque eu acredito que as vítimas só vão deixar de ser vítimas quando tiverem ciência que esse golpe existe e o jeito, né, a forma que o criminoso se vale para praticar o golpe.
Bom, e é claro que agora nós temos ações para tentar combater não só o esclarecimento com a população, mas também as plataformas. De que forma as plataformas estão sendo acionadas para evitar esse golpe, principalmente a Meta, já que ela detém aí o WhatsApp, que é um caminho mais comum utilizado?
É, bem ponderado, Jair. A Meta, ela vem sendo responsabilizada em algumas ações judiciais por fornecer essa linha de transmissão entre criminoso e vítima. Então, alguns juízes têm entendido que se ela colocou à disposição essa ferramenta, esse mecanismo, que possibilita o criminoso aplicar golpes, ela pode responder materialmente por isso. Então, ela vem sendo condenada em algumas ações judiciais, são propostas em face da Meta.
Certo. E como seria esse enquadramento jurídico da relação entre o usuário e a plataforma?
Como que o criminoso ele faz? Ele busca os dados da vítima em um processo judicial autêntico, verdadeiro, pega todos os dados ali fidedignos, né, reais, verdadeiros, e entra em contato com a vítima se passando pelo advogado. Às vezes utilizando, por exemplo, o WhatsApp. E consegue convencer a vítima a fazer pagamentos, pagar duas DARFs, alegando que são custas, que são depósitos judiciais e que para ele receber um determinado alvará ele tem que pagar. É muito importante que o ouvinte, ele não faça qualquer pagamento. Ele entre em contato com o seu advogado ou vá no próprio cartório onde tramita o seu processo, para ver se realmente aquele contato é feito por um criminoso ou por seu advogado ou por algum funcionário público. Outro golpe que tem sendo muito aplicado são supostos leilões. Aí a vítima participa do leilão, faz o depósito na conta do criminoso, achando que arrematou um determinado bem, um carro, por exemplo, só que ele caiu num golpe e foi vítima de um criminoso. Nesses casos, há precedentes judiciais, por exemplo, que a Meta foi responsabilizada porque ela é linha direta de contato entre criminoso e vítima.
Certo. E agora o detalhe. Quais as decisões judiciais recentes e os fundamentos utilizados para que o advogado e também o cidadão não fiquem no prejuízo, serem ressarcidos de possíveis prejuízos?
O que foi feito recente, a OAB entrou com algumas medidas, junto, por exemplo, ao Banco Central, junto à agência que coordena a telecomunicação no Brasil. Por quê? Porque quando o valor é transferido, a gente entende que podem existir mecanismos, ferramentas, para bloquear essa transferência, por exemplo, em até 48 horas. haja vista que a pessoa ali, o cidadão, foi vítima de um criminoso e passou aquele dinheiro sendo ludibriado por um estelionatário. Então, a gente pede ao Banco Central que forneça os dados, por exemplo, desse criminoso que recebeu o dinheiro. A gente pede os dados desse criminoso porque ele utiliza telefone, Jair. Ele utiliza sempre um número de telefone que depois desaparece. Mas para se comprar esse número de telefone, ele tem que ter deixado dados. Por exemplo, CPS, CPF, filiação, endereço residencial. Então as autoridades públicas, a polícia, tem que ir atrás desse criminoso.
Certo. E agora com a orientação que o senhor passa para os advogados que são vítimas, né, de serem utilizados, e para o próprio cidadão, né, que é vítima aí deste golpe. Como agir diante dessa situação?
É bem ponderado, Jair. O advogado, o que eu tenho orientado, até na qualidade de secretário-geral da ordem, que eu estou, eu estou fazendo isso como advogado também. Coloque uma cláusula no contrato, já orientando o seu cliente que existe esse procedimento criminoso e que ele não é responsável se o cliente dele se tornar vítima. Além dessa cláusula proteger o advogado, ela tem natureza pedagógica. Ela ensina o cliente a lidar com, infelizmente, com esse ambiente virtual que é criminoso. E o cidadão... O cidadão não pode se desesperar quando receber uma ligação, quando receber uma mensagem. Ele tem que fazer contato com o advogado, ir até o escritório do advogado ou ir ao próprio cartório onde o processo dele está em curso. E observando que ele está na qualidade de vítima, que está sendo assediado por um criminoso, procurar as autoridades públicas, procurar a OAB e fazer o registro dessa ocorrência.
E agora, como que o senhor pode avaliar os possíveis desdobramentos da ação civil pública e os impactos regulatórios?
Jair, as consequências vão ser muito boas, porque tanto os bancos como as agências de telecomunicação vão se organizar melhor, colher mais dados e dar mais ferramentas para o gerente, para as pessoas que trabalham no sistema bancário e no sistema de telecomunicação, para não deixar esses criminosos utilizar essas fontes para cometerem crimes. E esse é o objetivo da ação civil pública: salvaguardar o cidadão de bem e salvaguardar o advogado.
Nós temos aí já alguma decisão de indenizações fixadas junto a essas plataformas?
Temos sim, Jair. Temos ações de indenização. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei do leilão falso, a gente tem alguns precedentes judiciais condenando empresas que usam recursos de telecomunicação e deixam o criminoso chegar à vítima e aplicar o golpe. E a ação, geralmente, ela versa ser do dano material que a vítima sofreu. Exemplo, eu, Eduardo, participei de um leilão falso e o canal era o WhatsApp. Ali eu participei do leilão, cedi informações, o criminoso me enviou dados que se assemelhavam muito a um leilão verdadeiro e ali eu fiz o pagamento e sofri um dano material. Esse dano material tem que ser perseguido por meio de uma ação judicial em face da empresa que detém o monopólio dessa telecomunicação. O exemplo que eu dei aqui foi o WhatsApp, então a ação seria contra a Meta, e responsabilizá-la por esse prejuízo material que o cliente aí, a parte teve, né, o cidadão comum teve.
Certo. O que a gente observa exatamente que esse avanço, né, de condenação das plataformas, punição das plataformas, vão ajudar até em outro caminho, tipo produtos anunciados com falsidade ideológica, produtos que não existem, serviços que não existem, o que tem o tempo todo no Instagram, no Facebook, próprio Meta, sendo que esse caminho que a OAB está tomando, toda a situação do direito tem clareado a mente de muitas pessoas. A gente acredita que as plataformas vão ser punidas e começar a ter maior rigor contra anúncios falsos, né?
Exato. Essas ações judiciais, elas têm o condão de trazer à tona responsabilidade dessas empresas. Se elas querem ter um monopólio de serem base de telecomunicação e ganham muito dinheiro com isso, elas têm que ser responsabilizadas também, porque elas têm que criar uma alternativa de segurança para o usuário que está ali e infelizmente cai no anúncio falso de um produto que não existe e faz o pagamento. Então a empresa que promove esse, que patrocina esse anúncio fraudulento, falso, criminoso, ela, ao meu ver, com muita vênia, com muito respeito, ela tem que ser responsabilizada sim.
Certo. Agora, qual o caminho que os advogados que tiveram seus dados utilizados indevidamente devem fazer? Procura a OAB, procura que caminho para evitar que ele seja utilizado nesse golpe?
O advogado ele pode fazer um boletim de ocorrência nas delegacias especializadas ou mais próximas, porque é importante que a Polícia Civil, que é a autoridade policial competente para investigar esse tipo de crime, tenha números, tenha elementos, e também fazer um registro na OAB, porque a OAB montou um núcleo de composição que envolve o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Polícia Civil e até a Polícia Federal para achar esses criminosos que vêm tornando advogados e os clientes dos advogados vítimas de golpes fraudulentos, que é o vulgo golpe do falso advogado.
Muito bem, eu passei por uma situação dessa e até consultei o senhor, porque me recebi uma mensagem dizendo que o meu processo, né, tinha sido concluído, que o meu alvará já estava liberado pela justiça e que o ganho da causa, né, era no valor até, lembra, acho que ele falou, R$8.000. Eu olhei bem aquilo ali e falei, tem uma coisa errada nisso daqui, porque o processo existia, olha só, doutor, processo existia, meu nome, meus dados estavam lá, só que eles cometeram uma falha. Neste processo, eu perdi a causa, eu não ganhei. E eles estavam me dizendo que eu tinha ganho a causa, né? E a advogada que eles estavam falando, que estava me atendendo, era a advogada do meu opositor, a quem eu acionei. Resumo, eles cometeram uma falha tão crassa que eu fui... Mas eu dei corda. No final já começaram a pedir meus dados, o financeiro já ia me ligar. Ah, o senhor não quer receber? Então nós vamos esperar mais um pouquinho. Aí no outro dia já mandava mais mensagem tentando forçar que eu conversasse com o financeiro do tal escritório de advocacia. Eu fui anulando, falei, não quero não. Dou esse dinheiro para uma entidade, tá? Pode doar. Pronto, acabaram de me perturbar. Então o golpe é para tudo quanto é lado, doutor Eduardo.
Está para tudo quanto é lado e é importante a gente disseminar essa informação para o cidadão ficar atento. Você, graças a Deus, tinha conhecimento, tinha essa cultura para não cair no golpe, mas eles realmente são muito sedutores e se aproveitam da pessoa que está ali na iminência. No seu caso, o criminoso errou, né? Errou muito, errou feio, mas se você tivesse para receber esse dinheiro... Talvez você poderia ser seduzido e ele vai alegar que você tem que pagar uma guia, uma custas, uma taxa para receber o dinheiro. O que é mentira, que geralmente não se paga nada para receber um dinheiro. E a pessoa, quando consulta o processo, vê que está na iminência de sair um alvará, fala, poxa, eu vou pagar. É o meu advogado fazendo contato comigo, porque tem a foto ali do advogado, eles copiam esses dados também do advogado, né? E as informações geralmente são, como eu disse, são verdadeiras, são fidedignas. Aí ela paga e infelizmente cai no golpe e sofre ali um dano material.
Muito bem, doutor Eduardo Salo, advogado especialista em direito público e civil, muito obrigado por esclarecer esses pontos tão importantes para a gente, para os nossos ouvintes aqui da Rádio AS hoje. Estamos sempre aqui com o canal aberto para esses alertas tão importantes.
Obrigado, Jair. Um forte abraço a todos aí. Um especial abraço para você. Muito carinho, respeito e admiração por você, Jair.
Um abraço. A recíproca é verdadeira. Um grande abraço, doutor Eduardo Sarlo. Você acompanhou aqui, então, mais um dia de entrevista especial do nosso programa.